na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Programa Titulares no ar, boa noite para você que nos ouve ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que não nos ouve ao vivo e boa semana para você que está nesta segunda-feira pós rodada de Paulistão, de Gauchão, de Mineirão, de Cariocão, que eu tenho certeza que não te emocionou, não te mobilizou, mas a gente assistiu, né? A gente tem esperanças de que o campeonato estadual, que é sim bastante importante, volte a ter dentro de campo jogos condizentes com a importância histórica que as competições têm. Chico Malta, tudo bem?
Bem, Leandro.
Tudo bom. E você?
Tudo tranquilo.
Ah, que bom. O Corinthians empatou em 0-0 com o Red Bull Brasil e fez uma das partidas mais sonolentas dos últimos tempos. Você estava dormindo antes, durante ou depois do jogo?
Eu estava dormindo antes, durante e depois. Agora, é interessante você falar do Red Bull Brasil.
Você não
fala RB Brasil.
Não.
Arena do Palmeiras.
É o nome do time. É o nome do time, meu Deus do céu.
É, né?
Red Bull, que eu posso
pra
fazer.
Pra que transformar o nome numa sigla?
Eu posso fazer, tá no cartório, eu não tenho poder de cartório. A não ser que você, Chico Malta, sendo o manager da Central 3, fale que é melhor a gente trocar o nome.
C3. Da ah, não, C3. Você tá falando do RB. Vamos falar Red Bull.
Falou.
Vamos falar Red Bull, mas do jogo também tem pouco o que falar, hein? Que jogo, como você bem disse, sonolento, né?
Pois é, foi um começo de rodada bastante, bastante complicado. E assim, né? Hoje você vê que os treinadores, jogadores também estão tão bem treinados na hora de dar entrevista, depois dos jogos, que eles sabem o que dizer depois de um 0-0 desse, né? Quer dizer, mais de 30 mil corintianos foram ao estádio, foram embora chateados, não viram quase nada. Quase o único chute realmente perigoso foi um cruzamento errado que bateu no travessão do Fagner. Mas você chega no vestiário, o Tite tem um discurso interessante, proativo, um discurso construtivo de que tá tudo bem, de que... Cara, não tá tudo bem do ponto de vista de que, né, dessas 30 mil pessoas que foram, sei lá, mil dessas 30 mil foram nesse jogo e não sabem quando vão de novo, sabe? Era o dia deles curtirem o Corinthians, de verem o jogo, e eles viram uma das partidas mais frias da temporada. Matias, como vai?
Buenas, Leandro. Buenas, ouvintes da Central 3. Buenas, Chico Malta.
Você estava no meu ouvido aqui agora há pouco falando sobre o Boca Juniors, né?
Isso mesmo. No meu time de botão, edição 28, falando do Boca do Toto Lourenço, o Boca multicampeão na segunda metade dos anos 70, principalmente ali no triênio de 76 a 78.
O Boca
que... Frenia, em cima da carta do seu Aidar para explicar que assim, não, eu gosto do Muricy. Lembra dessa carta?
Não, só lembro como vou chamar a atenção para um detalhe. O Muricy deu uma entrevista que motivou a carta antes. Que foi ele deu uma que motivou a carta e outra que motivou o abraço. A do abraço foi contra o Aldax, essa da carta não lembro contra quem. E ele começa a falar de novo, né, que o São Paulo tá rachado, tal. Aí, de repente, do nada, ele não citou nome nenhum. Ele jogou uma carapuça pra cima. Quem foi que pegou a carapuça e colocou?
O presidente.
Mais uma vez, o amigo ouvinte, amigo da Central Nauta, o ouvinte Central Nauta, amigo da Central 3, por favor, se quiser, é só juntar Lé com Cré pra entender o que se passa ali.
Lé com Cré. Posso falar um Lé com Cré aqui?
Pode.
Já que nós passamos do Corinthians, mas tem que voltar depois dessa notícia, tem que...
Você é o dono da rádio,
eu acho que...
Para
de falar isso sempre, seu chato.
Mas ainda...
Olha aqui.
Nós não falamos
Andrés...
do Corinthians ainda.
Andrés afirma que não valeu a pena ter Arena Corinthians como sede na Copa do Mundo e diz que prefeitura não cumpriu acordos. Aí ele escreve aqui no seu... Acho que foi um...
Fotolog.
O que o Corinthians ganha em ter o seu estádio nas Olimpíadas? Apenas despesas, como na Copa. Diz senhor André.
Um estádio.
Se não tivesse Copa, não tinha estádio. Basicamente isso.
E apesar das receitas serem menores para o clube e médio e longo prazo você trabalhar direito, a maior parte dos corintianos com quem eu converso, talvez outras pessoas dialoguem com pessoas diferentes, ainda gosta muito mais do Pacaembu.
Sim. Não, o Corinthians fala da arena, do Itaquerão, de como é que ele chama, como se tivesse ele já há 10 anos. O Corinthians até ontem não tinha estádio e ficou mal acostumado já com
essa questão. Mal acostumado, você me deixou... Grande música, Araqueto.
Você achou que isso subiu o tom um pouquinho, né? Chamou o agudo ali, Tander. Você pode comentar melhor.
Vitor Biner,
você foi entonado ou foi bem?
Não, achei impressionante.
Vitor Biner, sabe você que eu trabalhei 3 anos e meio com carnaval? Foi nessa época, inclusive, que nos conhecemos.
Sei.
E... Reluziu. Em 3 anos e meio, eu escrevi... Porque era a organização do evento e tinham muitas velhas guardas, né? Eu escrevi 21 notas de falecimento.
Nossa.
Algumas delas muito tristes, muito doloridas. Todas elas desejaria não ter escrito. Mas de toda forma foram essas as notas oficiais que eu tive que escrever na vida. Você falou uma coisa que é certeza. Quem muito se explica é porque tem alguma coisa realmente reparada nas suas atitudes.
Eu até acho que de vez em quando, nesse mundo de redes sociais, as pessoas são atacadas injustamente, são acusadas de terem feito coisas que não fizeram. Mas ali é o técnico que está falando. Não é qualquer um, é o treinador. Eu acho que essa é a grande questão. Se fosse uma pessoa ali disse, um boato, um cara da oposição foi lá e falou. Sim. Perfeito. Mas é o técnico. É o técnico. Aliás, o técnico não falou. O técnico disse uma coisa e o presidente foi lá e assumiu o que o técnico disse sem o técnico ter citado o nome dele. Quer dizer, quando você vê que chega nesse ponto, é porque tá muito complicado ali.
Oligofrenia. Quero essa mulher assim mesmo, descabelada. Quero essa mulher assim mesmo, desinflada. Quero essa mulher assim.
Passando, ô Thunderbird.
Mossueto, conhece Mossueto?
Uma banda pro momento do São Paulo.
Véio. Ah, não sei, difícil, velho. Eu acho que Slipknot.
Passando aqui o campeonato.
São Paulo? São Paulo tá no momento, eu não sei se vocês me entendem bem, Los Hermanos. Mas assim, cada um compreenda como quiser também.
Após 10 rodadas, Palmeiras, 10 jogos, 21 pontos. O São Paulo, 10 jogos, 23 pontos, mesmo a pontuação do Corinthians, que tem, no entanto, um jogo a menos. E o Santos com 26 pontos, menos 10 jogos. Eu tô me sentindo no Mesa Redonda, quando o Dalmo Pessoa e o Márcio Bernardo ficavam cochichando, assim, no meio da Rei Plus, o Avalone falando, viu os elétricos, Rei Plus, e o Dalmo Pessoa ficava...
Aliás, eu recebi um comentário do Avalone no blog, do post do Santos e Palmeiras, foi uma honra.
O Avalone, traga o Avalone.
O Avalone é genial, né? Acho um cara assim, tipo, sei lá, a Praça Nossa da melhor espécie.
Eu vou falar,
assim.
Fiz a Copa do Mundo com ele.
Ele é foda,
foi,
né?
Foi muito legal.
Não pode falar foda, né?
Pode.
Foda, ele é foda.
Eu fiz a Copa do Mundo com ele no UOL, foi muito
figura,
legal.
Figura, né?
Muito pode gente boa. Pode crer. Conta histórias interessantíssimas, valeu muito. Assim,
e tem uma assinatura, né? Você, como tem um rapaz aqui da Central 3 que sabe falar essas coisas que nem ele, não tem?
Como é que é? Exclamação.
Barulhos.
Moçada.
Moçada é rapaziada, né?
Obrigado.
Por favor. Moço é moçada de moço também.
Juventude, obrigado.
Juventude, pode falar de juventude.
Ô, juventude, ô, seus bocumocos.
Bocoió.
Acordar de manhã pra ver futebol, hein? Vocês têm recordação disso?
Eu fui...
Chegar
sim, o Mundial de 2005.
Aí nem dormi.
É, foi de manhãzinha. Acordei toda a vizinhança, acordei todo mundo naquele
Mas
Mundial.
Mas uma coisa é assistir em casa, outra na TV. Ou até no estádio.
Ah, no estádio
a última
eu ia acordar muito cedo pra chegar no Japão.
Eu até tava querendo São Paulinos mais experientes aqui pra lembrar qual foi a última vez que São Paulo jogou de manhã. Eu não lembro, cara.
Não lembro.
Jogo assim estadual, não.
Você
lembro.
Se lembra, Leandro, a última vez que o Palmeiras jogou de manhã?
Eu lembrei do Palmeiras e Portuguesa, que o Argel se arrebentou, que era o último jogo que eu lembrava cedo.
Por que o jogo foi passado para amanhã?
O jogo foi passado para amanhã porque a Polícia Militar de São Paulo não quis cuidar de dois eventos simultâneos.
Porque ele tinha que fazer a conta errada na Paulista e a conta errada no estádio?
Eu fico imaginando na virada cultural, para que hora vão colocar o Palmeiras, né? Vão pôr o Palmeiras para depois do Alceu Valença.
Ah.
O Alceu Valença toca no Engabaú às 3 da manhã, às 5:30 o Palmeiras joga, porque não pode jogar às 10 da noite, né?
Entendi.
Você quer álcool gel?
Eu tô impressionado que desde semana passada, durante o programa, você passa umas 3 vezes álcool gel. Você tá com o neurose de
limpeza? Eu tenho isso.
Eu quero álcool gel. Por favor. Obrigado.
Aqui tá rodando álcool gel.
Me deixem com o meu álcool gel. O Palmeiras respondendo...
Álcool gel. Muito bom, hein?
Nossa, que cheiro horrível. Que cheiro horrível.
Chico Malta, respondendo a tua pergunta, o palmeirense foi ontem quase...
Quantas pessoas?
Cerca de 26 mil e uns quebrados.
Bastante gente.
Aliás, está com bom público o Palmeiras. Parabéns.
Excelente média.
Você acha que isso é ainda uma empolgação pela nova casa?
Acho que sim.
E novo elenco.
Acho que sim, nova casa, um novo elenco.
E começa de sair de uma situação muito ruim.
E um projeto de sócio-torcedor que dá a boa parte desses números de torcedores um desconto considerável. Faz com que o cara não sinta que ele está pagando o que ele está pagando, né? Então ele tem a sensação que está indo de graça ou pagando muito barato, mas ele paga uma mensalidade. Essa sensação de que está barato também atrai o torcedor.
Você sabe o valor mais baixo qual é?
R$10. Só que aí...
Especialidade do sócio, torcedor ou do ingresso?
Tá do torcedor avante, paga R$10 e aí tem... algo como paga, tem 20% de desconto no ingresso.
Então, se eu não me engano, de todos os sócios torcedores é o preço mais barato.
Sim,
do trio de ferro,
por exemplo. Sim, mas esse plano menor é praticamente para quem mora muito longe, para quem vai pouco ao estádio, né? O normal, o avante que mais tem adeptos custa R$89 por mês.
R$89.
E um setor do estádio é gratuito.
Gratuito.
Bom, para quem vai muito
três vezes no...
Para quem vai muito, para quem vai em quatro jogos por mês...
Isso vai valer para os clássicos
já é
também?
Pros
jogos...
Tem valido. Nossa, tem valido então, os clássicos também. Parece um preço razoável, muito embora o espaço onde a gratuidade existe no Estádio Novo do Palmeiras é pequeno pro número de avantes que tem, né? São já 100 mil avantes.
E vão fazer que nem o Corinthians tem naquele programa de quantidade de jogos que dá como prioridade.
Existe o famoso rating.
É a fidelidade, a milha. Milha de...
É o Buyers Club do Palmeiras.
Exato.
Né?
O fato é que o Palmeiras sofreu bastante para conseguir fazer um gol no, digamos assim, modesto time do 15 de Piracicaba, que fez o que tinha que fazer, porque os times pequenos não têm outra saída. Jogou recuado, jogou fechadinho, perdeu um jogador no meio do segundo tempo. E aos 40 minutos, Gabriel, um volante, foi premiado, porque é do meu ponto de vista, o destaque do Palmeiras na temporada até agora, fez um gol chutando de fora da área, deu a vitória ao Palmeiras. Vocês estavam dormindo ou vocês viram o jogo?
O Toninho Cecílio foi apupado durante o jogo?
Não, mas eu fiquei com vontade de falar alguma coisa, porque o Quinte Piracicaba demitiu o Roque Júnior e contratou o Toninho, né? Eu acho que não pode isso. O nível técnico entre um zagueiro e outro é tão grande.
Mas é treinador.
Ah, mas não importa. Não importa, o Toninho, minhas primeiras lembranças de infância, Vitor Biner, eu sou palmeirense, não sei se você sabe.
Se o Dario Pereira dirigindo o Palmeiras.
Olha só, o Toninho era conhecido na arquibancada do Palmeiras, era coitado, é um apelido feio, mas ele era conhecido como Toninho Paralítico, dado a sua mobilidade em campo, né? Não era exatamente o zagueiro dos sonhos do torcedor palmeirense.
Não era sensacional, mas não era tão ruim quanto vocês estão falando também.
Era um xerifão, né?
Isso.
Era um xerifão.
Sério.
E continua, sério, assurdo. Xerifão, só que agora do lado de fora do campo. Grita, reclama, gesticula o tempo inteiro. Mas quase conseguiu arrancar um pontinho do Palmeiras em casa, ou na verdade o 15 fora de casa. O que vocês viram do jogo? Que destaque vocês têm a fazer? Nenhum? Porque geralmente o Paulo Júnior entrega pra mim na hora de falar do Palmeiras, né? E eu não sei fazer a pergunta pra mim mesmo.
Então eu posso te perguntar.
Oh, me pergunte, por favor.
Mais uma vez o Palmeiras teve dificuldade pra entrar na área, o famoso jogo agudo que os treinadores tanto cobram que o Palmeiras não consegue fazer.
Mais uma vez, o Cristaldo mais uma vez teve muita dificuldade no pivô, de jogar de costas. Realmente parece que não é a dele. Esse ano passado ele jogava fora da área para tentar jogar de frente pelo lado do campo. Me parece que era a opção mais razoável mesmo. Ele é limitado em qualquer posição, porque é uma questão técnica. Sim. Mas ele, como centroavante, a bola fica muito pouco, aparece muito pouco, ele se movimenta errado, ele não dá opção para a tabela. E aí, quando vai dando coceira no torcedor, irritação no torcedor, a culpa não é do centroavante, né? A culpa é do Dudu, que não tem uma tabela para fazer, a culpa é do Alione, que não tem uma tabela para fazer, a culpa é do Robinho, que tenta se aproximar e não encontra ninguém, a culpa é de quem fica mais com a bola, o trio ali, que precisa entregar essa bola pro Cristaldo. Mas o centroavante aparece muito pouco, o Palmeiras não consegue penetrar, eu acredito muito por conta disso. Fato importante ontem foi a entrada do Gabriel Jesus aos 11 do segundo tempo. Então, jogou por 35 minutos e jogou um bom futebol. O mais...
Como centroavante ou aberto?
Jogou aberto. Ele entrou no lugar do Alione.
Como contra o Santos.
É.
Exato. Não da maneira que fez na estreia, né?
Exato. Ele jogou aberto pela direita, mas era um jogador que apareceu dos dois lados, conseguiu fazer com que o Dudu parasse de falar sozinho, porque o Dudu preso no lado esquerdo, talvez por orientação, porque dali não sai em nenhum momento, e não tem espaço, porque você está jogando contra um time fechado, num gramado muito fechado, num gramado que não é um latifúndio, então sempre tem uma sobra quando não tem duas. E o Dudu pega a bola, em vez de ir para cima tentar o drible, ele vê que não tem jeito, que tem uma... que tem uma fortaleza na frente dele, então pega a bola, toca de lado, tenta ter a paciência. O Palmeiras tenta virar a bola, girar a bola, girar a bola. E naturalmente que o jogador de drible como o Alione, jogador de drible como o Dudu, acabam ficando obsoletos num jogo desse.
Agora só uma coisa pra entender: o Oswaldo tem insistido muito num 4-2-3-1, que tem, eu imagino, insistido, vai ser a formação que ele vai utilizar quando ele tiver todos os jogadores à disposição. Você acha que isso é um problema? Porque o time tem 11 ou 12 jogos, esse time é um time que é recém-formado, de entrosamento, falta movimentação ali para conseguir superar essa marcação, falta entrosamento, para ser mais claro. Você acha que é uma questão técnica, individual?
Eu acho que é uma questão de variação, mais do que qualquer coisa, Birner. O Palmeiras começou muito bem o jogo contra o Santos, mas quando o Santos entrou no jogo, entendeu como o Palmeiras joga, o Palmeiras não dá uma segunda opção, o Palmeiras não tem um plano B, o Palmeiras não muda a forma de jogar. O Robinho rendeu bem antes do Arouca estrear, voltando um pouquinho, jogando mais perto do segundo volante, praticamente como segundo volante, junto com o Alan Patrick e o Gabriel atrás dos dois. Foi a única vez que o Palmeiras fugiu um pouco do 4-2-3-1 e me parecia um pouquinho mais equilibrado. Dessa forma, o Robinho centralizado com dois jogadores de drible num campo onde não tem espaço para o drible, parece mesmo que falta... que falta volume e falta variação. Palmeiras, mais uma vez ontem, encontrou um time fechado e jogou do começo ao fim no 4-2-3-1. A única diferença foi que quando o Gabriel Jesus entrou, andou pelo campo, caiu pelos lados diferentes, fez alguma coisa fora daquele script, daquele mapa que você vê na televisão, que você vê na internet, assim, e é parado, né? Ele conseguiu fazer uma movimentação no time. Thunderbird.
O jovem jogador, que é a grande revelação palmeirense, este é... que é o nome dele?
Gabriel Jesus.
Esse rapaz, ele nesse momento, ele pode não ser esse elemento de surpresa de entrar num segundo tempo?
Eu acho que vai...
Porque ele por ser um jovem talento e tal, ele pode colocar um apavoro, assim... As pessoas têm medo de enfrentá-lo, de repente.
Sinceramente,
porque ele é talentoso mesmo.
Eu acho que é questão de tempo, Thunderbird, porque o Alione, pelo menos das últimas três partidas dele, foram muito fracas. Ele foi substituído nos 15 do segundo tempo em todas elas. Ontem foi substituído aos 11. Está produzindo muito pouco. O centroavante, Cristaldo ou Leandro Pereira, não estão dando conta do recado, não estão mostrando que podem encarar um campeonato brasileiro onde a competitividade é maior. E a torcida quer o cara, e o cara tá com moral, tá faminto, é um jogador realmente interessante. Eu acho que é questão de tempo ele entrar meio jogo, acho que ainda no Paulistão ele vai jogar como titular em alguma vez.
17 anos, gente.
Tem 17, não sei se já fez 18, acho que é 17 anos.
Vai fazer 18 ainda.
Vai fazer 18 ainda. E é o que o Palmeiras tem no momento de novidade, porque o Clito Xavier não vai estrear por enquanto, por causa de inscrição. O Valdívia não vai entrar no time, isso é uma convicção que eu tenho cada dia mais forte. O Valdívia não vai voltar a jogar.
Eu vi uma faixa do Valdívia nas manifestações.
Teve uma faixa.
Eu vi pela internet, deixa bem claro, tá? Eu não fui lá.
Inclusive o dono dessa faixa virá a Central 3 no programa nada. Verdade do Classic Rock.
Jura por Deus?
Localizamos o autor
da faixa. Que coisa.
Da faixa. Uma faixa bem-humorada.
Bem-humorada.
Em um evento que de bem-humorado
faltou
não tem
humor
nada.
No evento.
A faixa diz assim: fora Dilma, Alckmin, PMDB e Valdívia. Eu achei uma proposta tentadora.
No mínimo inusitado, né?
Não salva pra ninguém.
Eu achei...
Olha, se tivesse um panelaço pro Aidar, eu participava, viu?
Eu fazia um panelaço pra ele.
Vamos fazer um panelaço pro Aidar?
Fazia.
Pra na próxima nota oficial de São Paulo,
vamos fazer um panelaço.
Quando será a próxima nota oficial de São Paulo?
Amanhã, talvez.
Se fosse aquele site de aposta aqui no Brasil, tipo Inglaterra, que você faz o cara, quantos escanteios vão acontecer em 20 minutos, quantas bolas da trave em 25, quando será a próxima nota oficial do Aidar?
Agora, sem falar exatamente...
banalizando a nota oficial.
Sem falar exatamente do Palmeiras, mas falar do horário que o Palmeiras jogou e que acabou suscitando uma discussão. Cara, domingo, 11 horas da manhã.
Eu não sou radicalmente contra.
Eu acho bom, evidentemente.
Eu não gosto de acordar cedo.
Evidentemente. pra mim foi ruim, eu fui ao jogo, e você vai ao jogo com aquele... Você se sente o corpo ainda meio quente, você não quer cerveja, você quer...
Você também não gosta de acordar cedo.
É, você quer café com leite,
mas as pessoas acordam cedo.
Pois é.
Pra você hot dog, hot dog, é, refrigerante.
Geralmente quem tem filhos pequenos costuma acordar mais cedo, geralmente claro. Quem tem um horário de trabalho
foi um jogo pra família, pra família palmeirense.
É, os horários que a gente tá acostumado em São Paulo, em quase todo o Brasil... Terças e quintas, 7:30 da noite, onde o torcedor tem que enfrentar o horário de rush.
Uma coisa horrorosa.
Ou quarta-feira, às 10 da noite, onde o torcedor...
Não consegue voltar para casa.
Vai trabalhar mal no dia seguinte.
Errado, é isso?
Claro.
Domingo, às 11 da manhã, me parece mais razoável do que todos esses horários.
Também
acho. O transporte, estou errado, Chico? O transporte é bom.
É.
O transporte vai estar vazio.
É ruim pro jogador se ele jogar num período de alto calor e tal. Fica difícil pro jogador, pra um atleta.
A não ser se você pega
esse PTM, o cara tá correndo
domingo jeito. De manhã.
Verão acabou.
É complicado. É.
Acabou o verão.
Não acabou o verão. Sempre há veranicos por aí.
Veranicos.
Não, pro atleta profissional jogar das 11 à 1 da tarde, pleno sol a pino do meio-dia, não é nada.
Quantos
nem
veranicos
um pouco...
nós temos por ano seria? Em Termas de Malta?
Em Termas de Malta, temos vários veranicos.
Vários são quantos?
Não sei, quando mais você ideia, vai, né? Você não vai vê-los, porque você só vive à noite, né?
Odeio o calor.
Odeio.
Moraria na Noruega. Moraria na Dinamarca.
Eu não.
Você sabe qual foi o único jogo que eu vi do Corinthians às 11 horas da manhã?
Isso aí.
Qual?
Não vou dizer.
Ah, então você não sabe.
Sim. Então vou dizer.
Sim.
1988, Corinthians Paulista contra Corinthians Casuals.
De novo isso?
É, pois
de
é.
De novo.
Mas isso. É um jogo importante, desculpa, gente. É um jogo importante.
Eu sei. Eu tô pegando no seu pé.
Cara, um jogo que tinha. Ó, quem tava naquele jogo: Luizinho, Vladimir, Rivelino e Sócrates jogando lado a lado.
Sócrates deu.
O Sócrates jogou no primeiro tempo pelo Corinthians e no segundo isso. tempo pelo Casuals. Marcou o gol pelo Corinthians, 1-0 Corinthians.
Seria Danilo Sócrates de hoje?
Não, nem um pouco. Não chega, não chega no calcanhar.
Não, por conta do que o Danilo jogou pelo Casuals também no início.
Sim,
do
é
ano.
Sim, é verdade.
Fale um pouquinho sobre o horário aí, enquanto eu tô tentando achar os horários do campeonato inglês aqui, por favor.
São exatamente 20 horas e 20 minutos para as 9 horas.
Repita.
20 para as 9.
Repita.
Eu estive na Rua Javari no começo do ano para assistir Juventus contra Primavera de Indaiatuba às 10:30 da manhã, por conta... Se os clubes da Série A1 têm problema da novela na quarta-feira, os clubes da A3 têm problema com a missa. O jogo tem que ser depois da missa, claro. No domingo de manhã, porque também não pode ser à tarde para não ter concorrência com o Paulistão. Só que 10:30 na Moca, eu saindo do extremo oeste para ir para a zona leste, eu saí de casa umas 8 horas. Cheguei já com o jogo em andamento, não tive problema para comprar ingresso, mas... Não é o horário ideal, né?
Comprou um canole?
Comprei um canole.
E na Javali pra ver um jogo é maravilhoso. Aliás, Juventus está em primeiro lugar no campeonato?
Isso.
Acho que está aí.
Tá liderando.
Agora, parabéns, Juventus.
Na sua chave não, na A3 como um todo.
Aliás, você está de Grenar, né?
Na Inglaterra parabéns, tem jogos de manhã.
Então, é o que eu estou buscando
por exemplo,
aqui.
O Barcelona, por exemplo, jogou semana na Espanha, para falar, semana passada ou retrasada, jogou meio-dia do horário espanhol. Eu sei porque foi a terceira, claro que é o jogo. Geralmente coloca um jogo com menos apelo nesse horário. Deve ser alguma coisa de grade de televisão, não sei o que acontece ali. Mas tinha sido a terceira vez que o Barcelona tinha jogado, acho que na história, nesse horário. Mas meio-dia. Tá? Agora a Inglaterra tem jogos de manhã.
E nesse domingo, por exemplo.
Lotados,
eu entrei rápido aqui. Nesse domingo, Liverpool e Manchester United jogam às 13:30, horário de Liverpool.
Não esquece que lá escurece antes.
Lá o quê?
Mas tudo acaba.
Sim, tá ainda é invernal.
Nem sempre, né? Às vezes escurece mais tarde também, né?
Sim, no verão, verão escurece às 10 da noite, só que no inverno escurece às 3:30 da tarde. 4 horas da tarde.
Muito em função disso também.
Então é bem diferente.
É o seguinte, né? Pro ponto de vista da televisão, bicho, o que passa na TV Globo às 11 da manhã e à 1 da tarde que não é o TV Zona com Thunderbird?
Como é que é?
Eu não sei o que passa na Globo nesse horário.
Então, a Globo... Acordado.
Acho que é Auto Esporte, uma coisa assim.
A Globo tá passando...
Tem esporte espetacular de manhã.
Esporte espetacular, essas coisas.
Acho que não tem problema em ter um jogo no Sport TV ou na Premiere.
Antigamente,
do Campeonato Brasileiro. Eu acho um horário simpático.
Se eu fosse
antigamente, tinha jogo do Paulista às 11 horas, era no domingo ou no sábado? Me ajuda a lembrar aqui.
Domingo.
Era no domingo, né?
Domingo.
Era no domingo. Mas era muito criticado na época, né, Vitor? Não sei se você se lembra bem, por conta do calor.
Não ser tão criticado assim. É que não interessa o meu ponto de vista, mas pra mim, jornalista, ou pra quem trabalha nesse horário, se os jogos fossem, seria sensacional, porque eu ganharia o domingo livre à tarde. Isso. E à noite. Essa rodada.
Mas a família brasileira também.
Mas talvez correria o risco de você ter que fazer dupla jornada.
Como assim?
Trabalhar no jogo da
manhã. Não, né? Rodada inteira esse horário.
Ah. É.
Rodada inteira, depois domingo livre
e alegria. Acho que não é possível.
Não é possível.
Eu gostei da experiência de ver um jogo às 11 da manhã do meu time e fui embora andando em cima do minhocão vazio. Uma
subiu no minhocão então?
Pô, foi muito gostoso, minhocão vazio.
Entendi, criança, mas andando, né?
Andando e eu andei chutando um coco até o coco
chutou
abrir.
Chutou o coco do minhocão?
Até o coco abrir. Entendi. O coco abriu, beleza. Eu deixei o coco. Peguei o coco e joguei no lixo porque eu sou um bom cidadão.
Parece que coco é uma polêmica. Você sabe, coco tem ou não tem acento?
Agora não mais, com a reforma Deus ortográfica.
Eu acho que nunca teve.
Não tem mais a diferença. Não, o coco nunca teve.
Nunca teve.
O que tinha era o cocô.
Escreveu-se errado.
Só que isso. O cocô agora caiu o acento, então você fica confuso. O
coco nunca teve acento.
Tem uma diferença brutal entre coco e cocô, né? Vamos.
Imagina pediatra escrevendo, nenê comeu coco, ficou com cocô mole.
É, pode ser o contrário. Exatamente.
O Campeonato Paulista tem como prováveis adversários, as coisas já estão encaminhadas, né? Mogi Mirim ou Ituano devem enfrentar o São Paulo na fase final pelo grupo,
pelo grupo
1, pelas quartas de final. Tem o Red Bull Brasil. Desculpa. Também tem chance.
Red Bull Brasil.
Ponte Preta e Audax brigam para saber quem vai ao Itaquerão enfrentar o Corinthians nas quartas de final pelo grupo 2. O Palmeiras espera Botafogo ou Portuguesa. E no grupo 4, o Santos com 20. O Santos tem mais que o dobro de pontos que o segundo colocado. E aí tá embolado, capivariano, 15 de Piracicaba.
E quantos pontos tem o segundo colocado?
Penapolé, 12.
Em quantos jogos?
Em 10.
Até o Bragantino ainda tem chance nesse grupo. Matemática, mas tem.
Matemática.
Como anda a Portuguesa de Esportes?
Como anda?
É. Terceiro.
Terceiro do grupo?
Depende, se for quando é uma festa, ela veste um sapato social. A Portuguesa
está em terceiro no grupo.
A dia de esporte?
No dia a dia a Portuguesa anda.
Você está falando da sua vizinha ou está falando do time?
É, essa piada foi muito boa. A Portuguesa tem 10 pontos em 9 jogos.
Isso não é bom.
Nos últimos 5, perdeu 3. O Botafogo de Ribeirão com 2 pontos a mais. Lhe rouba a vaga das quartas de final. Vão passar para um campeonato mais ou menos do mesmo nível. A Libertadores, que... Né, que tem, além do São Paulo e São Luís, que a gente já falou aqui, Danúbio e Corinthians. Já que não falamos ainda de Corinthians, o que dizer desse duelo onde o Danúbio está sendo tratado como o time que ninguém pode perder ponto, o Corinthians
então,
já está 100%
bem. Então, eu acho que isso é um exagero. Eu acho que essa é a grande questão. Acho que o Corinthians tem jogado melhor que o Danúbio, tem mais qualidade técnica, taticamente tem mostrado um futebol superior. Mas não é também, está invicto na temporada, mas não é também isso tudo que estão falando. É um time difícil de ser vencido, joga muito sério,
sofre poucos gols,
mas não tem nada de tão anormal assim. Se tiver um tropeço, por exemplo, contra o Danúbio, esse jogo é em Rivera, né, Matias? Esse jogo saiu
Jogo está no Franzini, o que pode ir para Rivera é o do São Paulo. Danúbio e São Paulo pode ir para Rivera. Negociações já estão adiantadas. Caso o Danúbio não tenha mais chance de classificação, muito provavelmente vai para a fronteira com o Brasil por conta da renda.
Teria sido melhor para o Corinthians que fosse em Rivera, né?
Sim.
Se o Danúbio puder crescer em algum lugar, acho que é ali.
O próprio Defensor, que é o time local ali, conseguiu ganhar do Cruzeiro ano passado, jogando no contra-ataque, fechando os espaços.
Né? Isso. Então, assim, claro que o Corinthians vai a campo como favorito, o Corinthians dificilmente perde a vaga no grupo, é o time que tem mostrado o melhor futebol do Brasil, não há como discutir isso, mas não tem nada de absurdo, não é o fim do mundo, se o Corinthians perder pontos, um empate que seja, ou tiver uma derrota jogando contra o Danúbio. Não vejo nada de tão, assim, anormal. É favorito, até acho que vai ganhar, mas...
Vitor, se o Corinthians ganhar esse jogo, ele já matematicamente está classificado ou não?
Depende, não, mas... matematicamente não. O Corinthians só pode se classificar a partir da quarta rodada. Na terceira rodada ainda não pode cravar matematicamente. Mas vencendo esse jogo e até tendo um empate entre São Paulo e São Lourenço, o Corinthians está com a mão na vaga.
Ah, sim. Aí vai 9 pontos contra 4, tendo cada time 5 de diferença, cada time terá 12 pontos em disputa, sendo que o Corinthians desses 12 jogará duas vezes Dentro de casa.
Dos nove.
Dos nove, quer dizer,
dos nove vai jogar duas vezes, duas em, vezes casa. Em casa.
E exatamente. Permanece ao lado de Boca Juniors e Santa Fé, os dois times 100% até agora.
Santa Fé, por favor.
Na Taça Libertadores, algum destaque? A Libertadores passa vastamente na televisão,
acho que o crescimento,
né?
Do São Lourenço.
A gente viu muita coisa, tem o São Lourenço.
Crescendo muito no Campeonato Argentino, fazendo boas partidas.
Tá em segundo lugar no campeonato.
Teve o clássico ontem, que não era realizado desde a temporada 2011. Então, 4 anos aí sem enfrentamentos com o Huracán. O Huracán até começou... O São Lourenço começou melhor no jogo. O Huracán equilibrou as coisas, encontrou o gol mais facilmente. Numa falha de marcação do São Lourenço, que deixou o meio sem pegada ali. Ainda sente muita falta do Ortigosa.
Entrou durante o jogo, né?
Entrou depois, mas o Mercier tá meio sobrecarregado na marcação. Lembrando que foi um dos grandes méritos do Balsa, essa dupla que já joga junto desde os tempos do Argentino Júnior com o Claudio Borghi, mas o Mercier acabou ficando muito sobrecarregado e ontem, numa falha dessa, o Torrens apareceu livre e finalizou sem chance para o Torico. Aí o São Lourenço voltou para o jogo, né? Demorou um pouco para se reencontrar, mas uma bela jogada do Matos e do Romagnoli, fez um belo gol, empatou o jogo, depois um escanteio virou a partida e no segundo tempo foi administrando essa vantagem, lembrando que não tem torcida visitante na Argentina desde a temporada passada e teve um pênalti no final que o Matos cobrou e sacramentou o placar de 3-1 para o São Lourenço, que jogou com força total.
E o Romagnoli, por exemplo, não é mais um engante, né? Tá jogando um pouquinho mais aberto, não, né? O Blanco joga pelo centro, na verdade. Isso. Não tem um engante de verdade, né?
Não.
Nesse time do São Lourenço.
E o Romagnoli, até por conta da lesão que ele teve ano passado, que tirou ele do Mundial, perdeu um pouco da mobilidade característica, né?
Vocês acham que o Racing pode ser considerado uma decepção na Libertadores?
Não.
Apesar de ter 2 vitórias e 1 derrota.
Derrota em casa.
Mas o grupo dele parece ser bem fácil em comparação aos outros.
É um dos grupos mais acessíveis. Aliás, tem muito time que está em grupos mais acessíveis do que o Racing. E o Racing até não dá para colocar tantas fichas nele. Afinal, não disputava Libertadores há 12 anos.
E não tem um grande time.
Grande time. Perdeu o Centurión, que era uma das principais peças. Então, mas eu acho que River e Cruzeiro estão decepcionando mais do que o Cruzeiro. E o Galo também, o Atlético Mineiro. Para mim, a grande decepção dessa primeira fase, dessa fase de grupos até agora.
O Atlético, além dos problemas de ter perdido jogadores importantes, o Tardelli, que eu acho que é muito... A liderança técnica do time, teve um monte de atletas machucados.
Isso, só tinha uns engessados na
O pessoal tá pegando no pé do Leverkusen, né? A derrota pro Atlas foi assim... Inclusive, perdeu em casa e mereceu perder o jogo. Eu acho que ali... Atlético vai precisar de um... Não dá pra falar um milagre, mas é muito difícil o Atlético passar. Porque o Santa Fé é o time mais forte do grupo.
Santa Fé,
mais forte do grupo.
O Galo se deu bem nos confrontos com o Santa Fé no ano passado.
Acho que o Prato volta, vai ter pelo menos os principais jogadores, né, no time. Precisa ganhar lá, senão complicou. Se passa a empatar lá, vai depender de 3 vitórias e fazer conta depois.
Isso.
Complicado.
E é um grupo bastante complicado.
É uma especialidade do Atlético, não é?
Mas lembrando do Atlas que o Birner falou, ainda tem o Colo-Colo que tem 2 vitórias também, uma delas sobre o Galo na primeira rodada. E são mais, além de São Paulo e São Lourenço, Danúbio e Corinthians e Santa Fé e Atlético Mineiro que a gente já citou, tem mais 11 jogos essa semana, rodada cheia de Libertadores aí pro fã de futebol sul-americano.
Vamos torcer juntos.
Gugu Liberato.
Vamos torcer juntos.
Aí, chamou o Gugu, eu não entendi.
Eu tô sem TV a cabo em casa.
O que aconteceu?
Eu tô sem TV a cabo em casa.
Acabou o dinheiro?
Na verdade, acabou a paciência com a empresa que fornecia o serviço, de modo que eu não vou poder ver nenhum desses 14 jogos, a não ser que os amigos me convidem para assistir em suas casas.
No cartão verde amanhã, se quiser ficar em casa vendo o jogo terça-feira, você pode ficar lá.
É mesmo? Quem vai no cartão verde falando nisso?
Paulo Roberto Falcão.
Pô, mano.
O rei de Roma.
Legal, hein?
O melhor volante que eu vi.
Pô. A minha brincadeira do Gugu aqui era só.
Faz o Gugu de novo que eu não entendi.
Era a vinhetinha da Fox.
Essa musiquinha que toca quando faz gol, né? Me perturba um pouco isso, viu? Eu tenho que ser sincero. Desculpa os amigos da Fox, mas toca essa musiquinha, me dá um certo negócio, assim, aquele nome prazerzinho. Não, odeio.
Dá vontade de torcer pra não sair gol.
Eu torço pra não sair gol, cara.
Eu acho legal.
Porque a música é horrível, cara.
Eu já falei pra eles. E a Ode à Vitória, que toca antes na chamada, uma música super sul-americana, né? Colocar música clássica pra Libertadores é de cair
o cara, quando
música.
Faz o gol na Fox...
Mas deve ter a ver com a música... Deve ter feito isso baseado na música da Champions também, né?
Mais ou menos, mas a inspiração europeia é que não faz sentido.
Mas no mundo de hoje... É. Né? Tudo Fox, que vem da Europa
e,
faz
na verdade,
sentido
isso,
pra quem
isso,
não está lá.
Isso, né? É da matriz da Fox Sports Sur, né? Que começou a transmitir no Libertadores.
A Fox Sports, que agora
passa... Aliás, irei lá na quinta-feira também participar do Fox Sports Rádio.
Perfeito. Eu espero que nesses lugares que você todos mencionou, quando você chegar lá, você fale que você também não está na Central 3, por favor.
Eu nunca falo que eu estou em algum lugar.
Vamos, você acabou de falar que você vai estar em dois lugares.
É porque aqui eu tenho mais espaço e tempo. Lá o tempo é curto.
A vida é dura. Tandera, não é fácil, Tandera. Não é fácil.
Eu faço isso sempre.
Não é fácil.
Como se chama Tandera? Isso? A vingança dos clubbers.
Isso não é fácil.
Eu faço isso. Eu vou na Fox. A primeira coisa que eu falo é: tô lá na Central 3 fazendo a Thunder Radio Show, um grande barato e tal, isso aqui. Daí destaco toda
a programação. Eu falei uma vez na Fox. Uma vez perguntaram
pra mim. Sempre que eu vou lá, sempre.
Não, aí não dá, né?
Em todos os programas que eu. Quando eu fui no Luciano Huck. Sim, das camisetas infantis, que a gente foi lançar juntos. O Vem em Mim que eu tô facinho, né? Que eu fui lá queimar uma camiseta na cara dele.
Como você é pop, velho. Impressionante, velho.
Pronto. O canal Fox, que também passa jogo pra Ninar agora de madrugada. Agora, Chico Malta.
Oi.
Pra fechar sobre Corinthians e também sobre Libertadores e também sobre o programa. Ronaldo Ximenes, é isso?
Ronaldo Ximenes, um Timoneiros. Timoneiros. Quinta-feira, 19 horas.
Partidário do Corinthians, sim?
É, isso. Ele promete falar coisas importantes.
Ele prometeu?
Promete falar. Promete falar.
Não, pô. Vocês...
Não perca. 19 horas, quinta-feira, Timoneiros.
Aliás, o Vitor Birner, o Leandro... Leandro, o Vitor Bino não estava no começo do programa, ele está cochichando novamente aqui, pô, tal qual...
Dá uma pessoa. Após a Felpudo.
Falou que amanhã o convidado dele é o Paulo Roberto Falcão, e aqui no Vamos Vamos Tricolor a gente vai falar com um contemporâneo do Falcão, o Silas. Você tem alguma pergunta para o Silas, Bino?
Pô, ele foi no cartão faz algum tempo e rendeu uma boa entrevista.
Mas pensando no São Paulo e São Lourenço, você gostaria de perguntar alguma coisa para o Silas? A gente retransmite essa pergunta para ele.
Olha, teria tanta coisa pra perguntar sobre o jogo em si ou sobre...
Não, sobre...
Não vai perguntar nada de tática do São Lourenço, que ele não deve saber, Vitor Bino.
Não, olha,
ele tá lá no Ceará, não vai pôr o cara em saia justa, meu.
Eu perguntaria pro Silas... uma diferença, pra ele tentar explicar a diferença entre uma torcida, em geral, uma torcida argentina e uma torcida brasileira. Pra quem tá dentro do campo, se cria um impacto grande, porque a gente sabe que os argentinos são mais participativos.
Ué. Boa pergunta. Pra gente fechar o programa titulares, uma notícia que vai agradar muito Chico Malta, depois que a torcida do Feyenoord destruiu as praças em Roma, e agora a Roma pega a Fiorentina pela Europa League.
Que ganhou hoje do Milan.
Já fez o jogo de ida, vai fazer o jogo de volta agora nessa semana.
Foi 1-1 aí.
É, foi 1-1. Ingresso pro jogo em Florença... O torcedor da Roma que for até a cidade tem acesso livre a todos os museus e teatros e espaços artísticos da cidade. O mesmo acontece com o torcedor da Fiorentina que tem ingresso comprado e vier para Roma. É uma forma de promover a cidade que você tanto gosta, ao invés de destruir.
Chico é fã de Verona.
Do Feyenoord fez.
Chico é fã de Verona.
Não sou fã de Verona.
Eu fico imaginando de Verona.
A cidade de Verona é linda. Cidade de Verona é maravilhosa.
Eu gostava do carro Verona.
O Elas ou o
Bom carro.
Vai, o Elas
Verona é horrível.
Por quê?
Porque é horrível.
Eu fico pensando na torcida do São Lourenço que vai visitar o Brasil, vai visitar São Paulo. Infelizmente não vou poder interagir com a torcida do São Lourenço, que muito respeito, porque o Palmeiras jogará basquete no mesmo horário.
Perdendo o Pinheiro semana passada.
Eles
vão
jogar contra o Corinthians também. Então tem,
exato. Eu fico pensando neles com o ingresso na mão, chegando na Pinacoteca com o ingresso falando para um policial militar. Não, é uma... É um...
Pinacoteca.
É, sim. Tenho
é pinacoteca, Murilo.
Eu posso ingressar na pinacoteca. Ela fala, pode. Se é ingresso de São Paulo e São Lourenço, você quer ingressar na pinacoteca. Imagina.
Mas tentarei folga para assistir ao jogo de volta.
Faz bem, faz bem. Sempre faz bem. Ir a um estádio de futebol sempre faz bem. Senhores, é isso?
Só uma informação importante.
Que pode ter com os portões fechados também.
É mesmo?
Por conta da final da Recopa.
Eu não sabia disso.
Então fica de olho aí no Tribunal de Disciplina da Conmebol.
Matias Pinto, conta pra gente quem você entrevistou na sexta-feira no Conexão Sudaca.
Conexão Sudaca, nós entrevistamos o padre Juan Gabriel Arias, da paróquia lá de Barracas, no sul de Buenos Aires, amigo íntimo do Papa Francisco e que é um fanático pelo Racing, um íntia confesso da Academia.
Um Sim. padre que tem a tatuagem do Racing no ombro.
Ele tem
um
Sagrado Coração de Jesus, ao invés do Coração de Jesus, que é vermelho, ele tem o símbolo do Racing. Então é Jesus com o símbolo do Racing no meio.
Não foi excomungado.
Não.
Thunderbird. Obrigado, viu, Thunderbird.
Obrigado a vocês.
Volte sempre e se Mary Moon tiver me achado bonito, me faça saber disso, tá?
Ok, eu vou fazer um contato. Eu vou mandar um WhatsApp. Pela Mary Moon?
Perfeito.
Mas eu acho que você mandou um tweet pra ela, né? Exato,
eu mandei um tweet.
Entendi já, seu jogador.
Mandei tweet. Arroba Leandro Amin, vocês podem ler aí o que eu escrevi para a Mary Moon. Tchau, Vitor Birna, né?
Tchau.
Ué, não tem o que eu falar pra hoje?
Tem mais, foi eliminado, não tem?
Cortou.
Então, pode mandar que a gente vai pensar o que eu vou falar. Mas aí tem que preparar aqui. Mas aí dá tempo, você tem 7 segundos
pra... Não, eu tenho alguns destaques.
É...
Então, troféu falafel. Que tá pensando aí enquanto o Leandro arruma a vinheta.
Não tem como. O que aconteceu hoje à tarde?
Aonde?
A Mary Moon veio aqui na Central 3.
A 300 quilômetros de Buenos Aires.
Ah, não, foi
300...
isso.
Ah!
Matias pode dar o troféu falafel.
Bueno, o Birner tá falando da rodada do Campeonato Argentino.
Portões fechados
no Gigante de Arrojito, o Rosário Central venceu o Temperley por 1-0. Temperley que foi o mesmo adversário.
O poçante.
Mas não é pela vitória, é pelo 100% de aproveitamento. 100% o Chacho Cudê.
Milagres.
Quatro jogos, quatro vitórias.
Cinco jogos agora.
Leandro, não temos mais Temperley para falar.
Como bolinho de. Como Lu Falafel. Vou explicar o raciocínio. Lu Falafel. O normal, vem 5 bolinhos. Eu sempre peço alguns a mais, como você bem sabe. Eu achei que as 5 vitórias nos primeiros 5 jogos, um time pequeno e desacreditado, sendo 2 delas fora de casa e a terceira sem o seu grande jogador, que é a torcida mais participativa do planeta, a
Acabou o tempo, Canadá,
valia o troféu falafel completo.
Eu levei.
Eu comeria um falafel agora.
Eu almocei pra lá. Eu almocei no falafel na semana passada.
Vamos.
Fiz um almoço, meio almoço. Meio reunião. Era uma reunião. Eu queria me mostrar um cara chique. Matias, um grande abraço.
Um grande abraço para aí pros ouvintes da Central 3 e pros meus camaradas aqui de mesa.
Hasta la vista, Chico Marta.
Hasta la vista, Leandro.
Foi um prazer
brincar
fazer
com você,
mais esse programa. E estamos sempre aqui. Estaremos semana que vem também. Aquele abraço.
Mata Clever.